Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, semana passada eu fiz um pronunciamento desta tribuna relatando a medida arbitrária tomada pela Secretaria de Defesa de Direito Econômico do Ministério da Justiça contra os médicos do Brasil e as entidades representativas da categoria, em razão do movimento reivindicatório do dia 7 de maio contra as operadoras de plano de saúde. Na ocasião, eu falei do lucro exorbitante das operadoras, que no ano de 2009 tiveram de 62 bilhões e a previsão para o ano de 2010 é de 70 bilhões. Falei que nos últimos 10 anos essas operadoras tiveram um reajuste de 126% e foi repassado para o trabalho médico apenas 40%. Isso legitimou o movimento reivindicatório da categoria médica do Brasil inteiro. E a Secretaria de Direito Econômico tomou uma posição que veio de encontro a todos os anseios dos médicos brasileiros. E hoje eu volto a esta tribuna para ler o manifesto do Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicinas do Brasil. Diz o manifesto: diante da decisão arbitrária da Secretaria de Direito Econômico, que impede os médicos, por meio de suas entidades representativas, de expressarem sua opinião e pleitos com relação aos planos de saúde, o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina manifestam publicamente seu repúdio à medida com base nos seguintes argumentos. Primeiro, o processo administrativo instaurado pela Secretaria de Direito Econômico representa uma afronta inequívoca aos direitos dos médicos e de todos os brasileiros de lutarem por melhores condições de trabalho e assistência num Estado moderno e democrático, fazendo-nos regredir aos tempos da ditadura e da opressão. 2. A decisão da Secretaria de Direito Econômico também tirou dos médicos a possibilidade de lutar pelo fim de práticas adotadas por operadoras de plano de saúde que interferem na autonomia do profissional e, por consequência, impede o acesso dos seus usuários a procedimentos necessários ao diagnóstico e tratamento. 3. Com esta ação, a Secretaria de Direito Econômico desrespeitou a Constituição e as leis que fundamentam a cidadania e as liberdades de organização e de expressão no Brasil, agindo como instrumento digno dos piores regimes autoritários a serviço de interesses políticos ou privados. 4. O ato da Secretaria de Direito Econômico se revela ainda mais injusto ao tratar os médicos e empresários de forma desproporcional. De um lado, penaliza o movimento de profissionais da medicina como um cartel, sujeitando-o a medidas adequadas às empresas. De outro, ignora a ação coordenada dos empresários, que acumulam lucros exorbitantes e condena trabalhadores e pacientes a se sujeitar ao pouco oferecido sem direito à reação. 5. Esse processo abre precedentes sombrios e soa um alerta para a sociedade. Se hoje o alvo da Secretaria de Direito Econômico são os médicos, em breve a artilharia pode se voltar para advogados, arquitetos, engenheiros, jornalistas, professores, metalúrgicos ou qualquer outra categoria que ouse lutar para que seus direitos e sua voz sejam ouvidos e respeitados. 6. Asseguramos à sociedade e aos médicos brasileiros, o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina não se curvarão a essa decisão arbitrária e responderão à altura, pelos meios legais, à agressão gratuita sofrida, honrando assim seus compromissos e competências legais em prol da medicina. Por outro lado, sua missão é mais ampla, abarcando a defesa veemente dos interesses da sociedade e, em especial, dos pacientes e familiares. Acreditamos que a ética prevalecerá, fazendo com que as autoridades competentes percebam os equívocos acumulados e revoguem essa decisão tomada em detrimento da saúde e da cidadania. Essa, senhor presidente e senhores senadores, foi o manifesto publicado pelo Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais em função dessa medida. Como disse o manifesto, que eu falei na semana passada, do alto desta tribuna, medida, uma afronta, medida abusiva, porque não se admite que a medicina suplementar, que atende 45 milhões de brasileiros, que corresponde a 24% da população do Brasil, onde 160 mil médicos prestam serviços a essas operadoras, que mexe com um montante de recursos da ordem de 62 milhões em 2009, que tem uma prática abusiva, intransigente, e que costumeiramente tenta estabelecer limites para a ação, para o ato médico, para o serviço médico, em detrimento do bem-estar do paciente, e que foi beneficiado. Esse segmento foi beneficiado com reajustes ao longo dos anos e não repassam para os prestadores de serviço. E qual não foi a nossa surpresa? Vivendo um Estado de Direito, vivendo uma democracia consolidada, tentam amordaçar um segmento representativo da sociedade brasileira. Eu diria nem amordaçar, eles tentam impor um torniquete ao movimento médico nacional e que, evidentemente, nós não vamos dobrar. Nós não vamos calar a nossa voz. Nós não vamos tremer, nós não estamos com medo, nós vamos enfrentar sim. Nós não aceitamos essa medida abusiva, uma medida que exorbita contra um movimento legítimo, reivindicatório. Ora, bolas, quem estabelece o preço do meu trabalho sou eu. Da mesma forma que um barbeiro estabelece o preço do corte do cabelo, da mesma forma que o jardineiro estabelece o preço do trabalho em qualquer jardim, da mesma forma que numa borracharia o borracheiro estabelece o preço do trabalho dele, da manicure, da cabeleireira, do pintor de parede. Por que o médico não pode estabelecer o preço da sua consulta? Por que o médico não pode estabelecer o preço do seu trabalho? Por que eu não posso dizer o preço da minha cirurgia? Porque a Secretaria de Defesa Econômica disse que não? E quer multar as entidades médicas em 6 milhões de reais? Ora, em que estado nós vivemos? Que país é esse? Se a Secretaria de Direito Econômico achar que nós estamos temerosos, nós não estamos, não. E já existe um movimento na internet, sem o comando das entidades médicas, um movimento voluntário, circulando nos twitters, nos e-mails, pelos celulares, pelos telefones, nas conversas de corredores de hospital, que nós vamos parar de novo. no dia 17 de junho. Vamos parar. Vamos parar o Brasil de novo. E aí? Vai precisar de cadeia, muita cadeia, para prender 160 mil médicos. Agora, interessante. Enquanto o governo está, a Secretaria de Defesa Econômica está preocupada em açoitar médico, esquece de fiscalizar maus empresários. Plano de saúde que reluta em dar direito aos procedimentos aos pacientes, joga tudo para o SUS, sobrecarrega o SUS, que atende os pacientes e não repassa o que deveria repassar para o SUS. Os pacientes que são atendidos no politrauma, nos hospitais, tendo plano de saúde, são atendidos na urgência pelo SUS e o plano não repassa. E o plano não faz transplante, e o plano reluta em fazer hemodiálise. E vários procedimentos, os planos de saúde, as operadoras não querem pagar. E a Secretaria de Defesa Econômica não enxerga isso. Dá demonstração clara, inequívoca, de que lado a Secretaria está. E eu posso te garantir, senhor presidente, não está com os pacientes, os usuários do plano de saúde, nem muito menos com os médicos. Agora, para dê atenção, por mais, eu vou repetir o que eu disse a semana passada, eu sou um defensor incansável do serviço público de saúde. Eu acho que é a grande saída. Agora, nós não temos um serviço público de saúde capaz de atender universalmente a sociedade brasileira. Por isso que nós precisamos da saúde suplementar, que atende 24%, quase 25% da população brasileira. E aí, com essa decisão, a gente pode estar criando uma situação extremamente conflituosa e difícil para esse segmento, para essa fatia de brasileiros que precisam da saúde suplementar. Eu lamento profundamente essa decisão equivocada. Espero que haja uma reconsideração da decisão. Nós vamos apelar por via judicial, que nós somos legalistas. As entidades médicas e os médicos do Brasil são legalistas. Nós não fazemos nada ao arrepio da lei. Agora, não abrimos mão um milímetro do nosso direito constitucional, da livre expressão, de ir e vir, sem obstáculo e sem medo. Não vamos ter medo dos obstáculos, de forma alguma, nem das ameaças, também não. Então, um movimento de profissionais que sabem o que quer, vamos para o enfrentamento, sem problema. Por último, senhor presidente, eu ouvi o pronunciamento da senadora Cátia Abreu, infelizmente não houve tempo para parteá-la, mas eu quero dizer aqui que existe uma tentativa de vilanizar os ambientalistas. Eu acho que a gente precisa exorcizar esse fantasma. Existe uma tentativa de vilanizar a floresta. Como, de repente, a floresta amazônica passasse a ser o problema. Como, de repente, a Mata Atlântica passasse a ser o problema. Os nossos biomas fossem o grande problema do Brasil. Claro que não. Eu tenho orgulho de defender o meio ambiente. Eu tenho orgulho da biodiversidade que o meu país tem. Eu tenho orgulho de morar num país que tem 6 biomas. Eu tenho orgulho de ter um país de um país pujante. E eu quero, sim, que nós aumentemos a nossa produção do agronegócio. Claro, quem não quer? Agora, a senadora Cátia Abreu esqueceu de um detalhe. Na década de 60, se produzia um pouco mais de 700 quilos por hectare. Hoje, se produz mais de 3 mil quilos por hectare. Na década de 60, se produzia, existia uma proporção de boi hectare de 0,49 boi para hectare. Hoje, a proporção de um boi por hectare. E veja que nós temos o maior rebanho do mundo. Mesmo assim, essa proporção está baixa, porque existem países com um rebanho bem menor do que o nosso, que a proporção é 1,5, 2, 2,5. Portanto, nós temos como otimizar. Claro que nós queremos a reforma do Código Florestal. Queremos, achamos necessário, mas não da forma que estão querendo. Eu acho que é preciso discutir, sim, sem afogadilho. Ah, porque está há 10 anos na Câmara, e qual o problema? Só agora que está se agudizando o debate. E está lá na Câmara, não chegou no Senado. Quando chegar no Senado, o Senado terá que ter o direito necessário para discussão exaustiva até que todas as dúvidas sejam dirimidas. Não precisamos estar com essa angústia. Precisamos fazer um debate responsável, dando ouvidos às informações técnicas, científicas, de instituições sérias, como a Embrapa, como a SBPC, como a Academia de Ciência, como as universidades, ouvindo os movimentos sociais organizados. Precisamos fazer essa audição, precisamos tê-la. Deixando de lado os fundamentalistas de lado a lado. Não podemos fazer um debate com agressões. Não podemos personalizar o debate. Não podemos fulanizar o debate. Nós precisamos fazer um debate. Um debate com responsabilidade. Mas não é responsabilidade para setor A ou B. Um debate com responsabilidade para o maior interesse que existe nesse processo, que é o interesse nacional. Queremos um Código Florestal o mais duradouro possível, que permaneça atualizado por mais tempo possível, que a gente não sejamos precipitados e, ao invés de avançar, regredir na legislação ambiental. E o Brasil é um país de vanguarda em legislação ambiental. Não me venham dizer, ai, porque nos Estados Unidos não tem reserva legal, na Europa não tem. Claro que não tem. Porque o tempo de telas já passou. Se a Europa pudesse voltar 500 anos, 1000 anos, segura, com a consciência ambiental que nós temos, que o mundo tem hoje, seguramente teria reserva legal. Por isso que o mundo inteiro olha para o Brasil. Não é querendo estabelecer nenhuma ingerência, não. É tentando alertar para a responsabilidade que a gente tem, para não cometermos os mesmos equívocos e erros que eles cometeram. Se a Europa pudesse voltar, presidente, há 500 anos atrás, o senhor pode ter certeza que eles teriam reserva legal, sim. Os Estados Unidos da América não pode ser exemplo, porque nunca se preocuparam com o meio ambiente. Levantaram-se da mesa em Quioto, maior poluidor do planeta. Como é que eu posso enxergar nesse país como exemplo ambiental? Claro que não. Ele é exemplo para muitas coisas. Mas nesse aspecto, eu não posso lançar mão dos exemplos dele. Então, acho que esse debate precisa ser dessa forma. Eu sou absolutamente democrático. E o parlamento tem, por essência, é a convivência dos contrários. E aqui é onde a gente pode transformar, é a arte de transformar o impossível no possível, através da palavra. Estamos aqui para o debate, desarmado, sem personalizar, respeitando as diferenças, tentando acertar, tentando buscar os pontos de convergências. Nós não podemos começar uma discussão, um debate, partindo dos pontos divergentes. Não. Vamos construir um consenso para depois nos prendermos aos apêndices. Por isso, senhor presidente, que eu estou fazendo essa argumentação, já que não tive tempo, não por culpa da senadora, de forma alguma, mas o tempo já tinha se exaurido.